Essa é a nossa aula número 17 do curso de Sistemas de Cognição Artificial. E o tema da aula de hoje é emoções. Bom, seguindo a nossa tendência já nas últimas aulas, né, de tentar colher de vocês um pouquinho, né, o que significam essas coisas, principalmente alguns desses termos que aparentemente nós compreendemos bem o significado, mas que muitas vezes a gente vê que o significado real não é exatamente aquele que a gente imagina. Eu vou tentar capturar de vocês um pouquinho o que vocês entendem desse termo emoções, né? E como que eventualmente esse termo emoções, ele pode estar vinculado de alguma forma a sistemas inteligentes, né? Então eu vou começar perguntando para vocês o que vocês acham que são emoções, né? Sem falar da música do Roberto Carlos, né? Emoções, né? Não é isso que nós estamos falando, obviamente, né? O que são emoções? O que são emoções? Fica um esperando o outro falar, né? Podem falar, gente, não tem problema, não. Deem o seu pitaco, a sua...
Estado interno?
É, mas no estado emocional, a gente está definindo a coisa com a própria definição, né? Então, emoção é um estado emocional, legal, né? Não ajuda muita coisa, né? Então, o que a gente pode estar... A ideia de um estado interno é interessante, mas um estado interno diferente dos outros estados internos, como? Né? Será que uma emoção e o estado interno que nós temos na retina, por exemplo, em função da visão, é a mesma coisa? Ou se não é a mesma coisa, como que seria diferente? Né? Sente em função do que você falou? De ações ou situações, né? Tá. Agora vamos parar para pensar. Quando eu estou olhando alguma coisa, eu estou sentindo alguma coisa dentro da minha retina. Mas isso não é uma emoção, né? Então, o que poderia caracterizar ainda a emoção como sendo alguma coisa que a gente sente, mas que é diferente da que a gente sente quando a gente está vendo alguma coisa ou quando a gente está entrando em contato com alguma coisa por meio de sensores de contato? O que faz da emoção uma coisa diferente?
Estímulo marcante.
Estímulo marcante. Vamos ver aqui como é que a gente pode pensar. O segredo para a gente entender isso aqui é essa palavra marcante, né? O que será que é marcante?
Uma causa de mudança no estado físico.
Causa uma mudança no estado físico. No estado físico. De fato, ela causa, mas será que tudo que causa mudança no estado físico é emoção? Eu ouvi mais alguma contribuição de alguém aqui?
Sensação abstrata.
Sensação abstrata, meio... Será que ela é abstrata mesmo? Será que ela é abstrata mesmo? Às vezes é bem concreta, né? Quando você sente... Como é que chama? Uma dor, um aperto no coração, isso não é abstrato, né? É bem concreto, né? E o que caracteriza isso como sendo algo diferente de outras coisas, de outros tipos de sensações que a gente pode ter? Por que a gente dá um nome específico para esse tipo de sensação? Relacionamento. Nem sempre relacionamento, né? O relacionamento pode sim, sem dúvida, causar emoção. Mas será que toda emoção é causada por um relacionamento? Ou será que tem alguma outra coisa que faz com que uma emoção seja uma emoção? De fato.
Mas algo que não seja consciente. Algo que não seja consciente.
Mas a emoção pode ser consciente, né? Você está consciente da dor que você está tá tendo, né? Ou, sei lá, da alegria que você está tendo, da felicidade. Normalmente são sensações conscientes, né? A emoção nunca é inconsciente. Ela sempre é consciente. Mas o que, que ela tem de característico, de extraordinário, de diferente de outras sensações, como, por exemplo, a sensação visual ou a sensação auditiva? Né? Por que, que ela é diferenciada, a emoção? Drives? É. Estamos começando a arranhar alguma coisa interessante aqui, né? Motivações. Qual será o relacionamento de motivações com emoções? Será que motivações e emoções são a mesma coisa? Ou não? Será que é diferente? Até que ponto é diferente? O que vocês acham? Altera as motivações. Será que ele altera as motivações?
Teria que ser porque a motivação pode vir de outra fonte que não a própria emoção, né? Pode vir de uma racionalização.
Então nós temos motivações racionais e temos motivações emocionais, seria isso? Né?
Teria motivações.
Coisas que alteram as motivações. Agora, o fato dele alterar não define o que ele é, né? Nós talvez estejamos encontrando alguma das funções das emoções, mas o que são as emoções? É complicado, né? A gente pensa que a gente sabe, né? Emoção, emoção, todo mundo sabe o que é, né? Mas só que na hora H, o que acontece? A gente fica com um buraco na cabeça, né? A gente tem que pensar a respeito. O que será que são emoções? O que são emoções? Sentimento a gente já colocou ali, né?
É.
Tá. Uma imagem passada? Nem sempre, né? Pode ser o futuro. Imagina que você está para ganhar na loteria esportiva e você se imagina lá vivenciando, né? É o futuro, né?
Essa imagem de que, tendo bastante dinheiro, você consegue. Você tem essa imagem. Uma imagem passada,
não, mas eu posso ter uma imagem no futuro, uma coisa que eu. Pois é, mas se eu estou aqui agora, nesse instante, eu pego e espeto uma faca no seu braço e aperto com força, você vai sentir uma emoção, que é bem presente, tá certo? Não se chamaria de emoção? O que você chamaria isso?
Essa dor, o ato reflexo, qualquer coisa, me pareceria que seria emoção.
Mas
eu vejo um filme e aquele causa uma emoção. Essa emoção é com base no que eu tinha passado, a convivência com a família.
Mas a sensação que você vai ter de dor ali naquele instante não seria uma emoção também?
Não,
você está chorando de dor, eu estou lá...
Não, mas a dor não é emoção, como a felicidade não é emoção. A emoção causa a felicidade. Então, a emoção seria...
Será que é isso? Vamos registrar aqui, mas eu não sei, não me fez uma boa imagem isso, não. Por outro lado, eu posso ter uma imagem do passado que não me causa nenhuma emoção, né? Eu estou lembrando, por exemplo, sei lá, há 10 minutos atrás, quando eu estava sentado lá na minha mesa, não me causou nada de emocionante essa lembrança. O que que faz que... Né?
Então, é um passado marcante, é um objetivo marcante. É algo passado que marcou muito. Ter dinheiro é algo que marcou muito, eu não tive.
Mas marcou, mas o que é marcar? Marcar como? Porque marcar, eu posso pegar e faço um corte na minha pele e marcou. Mas não é isso, né? É fluido, né, o conceito, né? Um conceito que...
Uma coisa que ia marcar minha pele ia sentir emoção, aí seria emoção.
Não, depende. Eu posso pegar a caneta e desenhar aqui, marquei a minha pele. Mas não causou emoção. Né? Enfim. Bom, eu acho que já deu para vocês perceberem como é complicada essa questão da emoção. Né? E mais do que isso, vocês vão ver na aula de hoje que esse conceito de emoção é um dos conceitos mais fluidos que a gente tem dentro da própria psicologia. Ou seja, não existe um consenso geral do que seja emoção na própria psicologia. Tá? Existem propostas, algumas que são mais abalizadas, outras que são menos abalizadas, mas vocês vão ver que existem pequenas diferenças entre essas diferentes propostas do que sejam emoções. Tá? Então, a primeira pergunta que surge é essa que a gente já, de certa forma, respondeu. Né? O que será que são emoções? Será que emoções são estados internos do sistema? Será que são processos que acabam acontecendo dentro do nosso sistema? Será que emoções são funções que estão acontecendo dentro do nosso corpo, né? Da nossa mente? Nós vamos ver que tem vários termos que estão, de uma certa forma, correlacionados com a palavra emoção e que muitas vezes se confundem ou às vezes complementam, ou às vezes detalham, ou às vezes especificam, né, essa palavra emoção. Então nós vamos encontrar na literatura coisas como motivações, como vocês bem levantaram aqui, né, afetos, que é uma outra palavra também que às vezes está ligada com emoção, necessidades, né, é uma outra palavra que surge, sentimentos, como a gente colocou ali, também estão relacionados com a ideia de emoção, desejos, né, impulsos, vontades, né? Em inglês tem mais algumas, como drives, por exemplo, e mais algumas outras aí que podem estar aparecendo. Tá? Então, dizer efetivamente emoção é tá, é uma coisa complicada. Mas tem gente que faz isso. Por exemplo, eu tirei aqui a definição de emoção da Wikipédia. Né? Podia ter pego de qualquer enciclopédia, mas Wikipédia é mais fácil, a gente entra lá, digita no Google e acha fácil. Né? O que é uma emoção, segundo a Wikipédia? Uma emoção é um estado mental e fisiológico associado a uma ampla gama de sentimentos, pensamentos e comportamentos. Definiçãozinha complicada, né? Ela é meio circular, não é? Porque se de uma certa forma o conceito de emoção está ligado com o de sentimento, então o conceito de sentimento está ligado com o de emoção, e provavelmente se a gente for ver a definição de sentimento lá na Wikipédia, a gente vai dizer que é alguma coisa que está ligada com emoção. Não vai ajudar muito a gente a entender o que é isso. Né? Eles ainda colocam, acrescentando a definição, experiências subjetivas frequentemente associadas a humor, temperamento, personalidade e disposição. Então, de novo, dá uma ajudada, né? Nos ajuda a compreender um pouco melhor o que poderia ser emoção, mas não nos dá uma resposta definitiva ainda. Tá? Do ponto de vista etimológico, de onde vem a palavra emoção? Né? Vem de e, movere, né? Onde e é uma variante de ex, e esse ex significa para fora. Né? Por exemplo, como exógeno, né? É o mesmo prefixo. Tá? E movere, pôr para fora. Né? Expressar. Né? Então, de alguma forma, A ideia etimológica da emoção, ela está ligada, assim, a algo que nós expressamos, né? Então, a ideia é que nós temos algum estado interno dentro da nossa mente e do nosso corpo, né? Reparem que a definição aqui é um estado mental e fisiológico, tá? Que, de alguma forma, ele é expresso por meio do corpo, tá? Então, a gente, quando tem uma emoção, nós temos o quê? Alterações no nosso corpo. Nosso batimento cardíaco pode aumentar, por exemplo, né? As nossas pupilas, elas podem se dilatar, né? E nós temos uma série de possíveis eventos corporais que estão associados à emoção. Mas, mesmo assim, nós ainda não temos ainda uma compreensão exata do que talvez pudesse ser uma emoção, né? Porque será que qualquer estado interno que é expresso direta ou indiretamente pelo corpo poderia ser chamado de uma emoção? Teria que refletir um pouco mais sobre essa possível definição de emoção. Mas vamos ver um pouquinho como que diferentes pesquisadores eles acabam tratando esse assunto. É óbvio que o termo emoção é um termo eminentemente que vem da psicologia, né? Ele está ligado ao ser humano e a gente que trabalha com sistemas inteligentes de alguma forma se apropriou desse termo, certamente num sentido abstrato e não num sentido concreto, né? Porque esse é uma questão que problemática, né? Do ponto de vista ético do ser humano. Eu, por exemplo, organizei uma vez uma sessão convidada num congresso sobre emoções em sistemas inteligentes e apareceram pessoas lá que diziam para mim: ah, você quer dizer então que cortar a perna de um cachorro e ver ele ganir, né? E cortar a perna de um robô e ver ele apitar um alarme é a mesma coisa, né? Aí eu falo: bom, peraí, não é bem por aí, tá certo? Você cortar a perna de um cachorro, você está lidando com um ser vivo, né? As emoções que um ser vivo tem não são exatamente as mesmas que um ser artificial, como um robô, por exemplo, poderia ter. Mas, de um ponto de vista abstrato, elas podem ser comparáveis, né? Ou seja, aquela sensação que o cachorro tem quando eu corto a perna dele, tá certo? Aquele pavor ou medo, ou sei lá, uma mistura disso tudo, né? Do ponto de vista funcional, ele serve para avisar o cachorro que tem algo de errado com o hardware dele, né? O corpo dele. Da mesma maneira, se eu arranco a perna de um robô, o robô vai disparar um alarme lá, também com a mesma funcionalidade de avisar ao próprio sistema que ele está com algum problema e que esse problema precisa ser tratado. Então, do ponto de vista funcional, eu poderia estar entendendo essas emoções como alguma coisa comparável. O que é a diferença? A diferença é um pouco aquilo que a gente viu lá atrás, que é o problema do qualia. Lembram-se do qualia? Né? A gente tem essa tendência a atribuir qualia à emoção e dizer, não, só seres vivos é que possuem isso que seria uma emoção genuína, né? Seres artificiais teriam uma emoção degenerada. Se é ou se não é, isso é um problema para os filósofos. A gente não vai gastar o nosso tempo aqui tentando entrar nessa briga, porque é uma briga complicada, que não é fácil de resolver e que a gente só deve saber que ela existe, né? Mas não devemos nos intrometer muito mais em cima disso. E como então que os engenheiros e os cientistas de computação se aproveitaram desse conceito de emoção, né? Nós vamos ver aqui alguns casos. Por exemplo, o Hu foi um dos primeiros pesquisadores que tentou explorar esse conceito de emoção. Ele escreveu esse livro, A Behavior System, em 1952, já é um trabalho bastante antigo, né? E ele trata nesse livro da questão das necessidades, dos drives, das motivações e das emoções na psicologia comportamental. Como que o comportamento ele é afetado, modificado, alterado em função das emoções. Então aqui, talvez, olha, reparem, onde a gente colocou aqui na nossa, no nosso desenho aqui, motivações, talvez a gente pudesse ter colocado aqui comportamentos, né? Por quê? Afinal de contas, as motivações, elas são a base para os nossos comportamentos. E a gente está vendo que as emoções vão alterar o nosso comportamento. Pode ser, talvez, que por meio da via das motivações, ou de alguma outra forma, tá? Então, esse aqui é uma espécie de um precursor, obviamente ele não trabalhou efetivamente com sistemas inteligentes, né? É um livro mais orientado realmente à psicologia comportamental, mas ele tenta estudar exatamente como que as emoções alteram o comportamento. E se nós vamos estar usando de alguma forma o conceito de emoções em sistemas inteligentes, nós vamos estar usando nesse mesmo tipo de significado. Alguma coisa, um estado interno do sistema que vai alterar o comportamento desse mesmo sistema, de alguma forma. Tá? Um outro livro que ficou bastante famoso é esse livro de 1988, né, de Ortoni, Clore e Collins, The Cognitive Structure of Emotions. É um livro bastante interessante em que ele descreve um modelo bem generalizado de emoções. Nós vamos falar sobre ele um pouquinho mais daqui à frente, então não vou gastar muito tempo aqui nesse instante, mas é um dos ápices aí das obras importantes para essa questão das emoções em sistemas inteligentes, né? Um outro trabalho interessante foi o trabalho do Antônio Damasio, um neurologista português, que escreveu o livro O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. Nós também vamos falar um pouquinho mais sobre o trabalho do Damasio mais para frente, então também não vou comentar muito mais sobre ele nesse instante. E um último livro que é interessante e que, de certa forma, mostra o interesse ou o porquê do interesse do estudo das emoções em sistemas inteligentes é o livro do Daniel Goleman. Esse livro do Goleman, ele foi vendido por aí como um livro de autoajuda, na verdade, né? Se vocês forem buscar, né? Depois que o Goleman introduziu esse conceito de inteligência emocional, esse conceito de inteligência emocional aí acabou sendo utilizado de várias maneiras, aí, principalmente na literatura de autoajuda, mas o Goleman, ele não era um escritor de autoajuda, ele era de fato um cientista, né? E o que ele descobriu, e que é a razão que está por trás do livro, é uma coisa que para muitas pessoas pode ser extremamente alguma coisa que causa estranheza, né? Porque o que o Goleman colocou para a gente, basicamente? Ele existia, até antes, uma ideia de que razão e emoção eram coisas extremamente distintas. Ou seja, uma coisa é você agir com razão, outra coisa é você agir com emoção. Então eram coisas antagônicas, razão e emoção. A gente tem até algumas figuras emblemáticas aí da literatura e do cinema, né? Quem já ouviu falar do Sr. Spock, né, de Jornada nas Estrelas, que era a ideia de um ser extremamente inteligente, mas despido de todas as emoções, né? Ele era frio, calculista, né, racional, né? E o que o Goleman descobriu e ele trouxe para a comunidade? A ideia de que não pode haver ação inteligente sem emoção. Ou seja, de alguma forma, é a emoção que permite a decisão inteligente. Sem emoções, não é possível haver um raciocínio inteligente. Então ele começa o livro dele, né, falando de alguns casos interessantes, né, de pessoas que tiveram danos cerebrais e que, por conta desses danos cerebrais, elas perderam a capacidade de ter emoções. Tá? Então, não tinha emoção nenhuma, era tudo igual, né? Se você desse comida para a pessoa, era a mesma coisa que não dar. Se você cortasse a mão da pessoa fora, era a mesma coisa que não fazer isso. Ou seja, não tinha emoção nenhuma. Tá? Essa que era a ideia dessa pessoa que tinha perdido essas emoções. E o que foi interessante desse estudo do Goleman é que essa pessoa que tinha perdido as emoções, apesar dela não ter mais emoções, a estrutura cognitiva dela estava intacta. Você podia fazer perguntas para ela, ela respondia as perguntas de uma maneira racional, de uma maneira perfeitamente inteligente, num primeiro princípio. Só que o que acontecia com essa pessoa? Ela não era capaz de tomar as menores decisões. Então, coisas que parecem ridículas, mas, por exemplo, ela estava apertada de ir no banheiro. Só que ela não conseguia decidir se ela continuava assistindo TV ou se ela ia no banheiro. E aí, às vezes, continuava ali assistindo TV por uma questão de inércia, né? E aí acabava sujando as calças, tá certo? É aquela história, olha, preciso ir no banheiro, será que eu devo ir? Não sei. Será que eu fico no banheiro? Será que eu vou no banheiro? Será que eu... E não conseguia tomar uma decisão. Por quê? Porque não tinha mais emoções. Ou seja, de uma certa forma, o que o Goleman levantou para nós é o quê? É a ideia de que são as emoções que vão permitir que as nossas decisões sejam tomadas. Certo? Ou seja, quando eu escolho alguma coisa em detrimento da outra, de alguma forma eu estou colocando um fator emocional ali dentro. Eu estou utilizando algum tipo de emoção como um diferencial para a decisão que eu devo estar tomando. Em outras palavras, as emoções, elas funcionam como estados avaliativos, tá certo? Estados que vão avaliar algum propósito ou alguma coisa para que eu possa tomar uma decisão. E para que a minha decisão seja inteligente, eu vou precisar necessariamente de emoções. Então aquela ideia do Sr. Spock, né, uma pessoa extremamente inteligente, sem capacidade de tomar emoções, é na verdade uma falácia. É uma coisa que não funciona. Não é possível ter inteligência sem emoções. As suas emoções podem ser muito primitivas, elas podem ser muito básicas, elas não precisam ser intensas, mas é necessário haver emoção para você criar o quê? Um critério de distinção. Pois se tudo é exatamente plano, como é que você decide? Muitas vezes aleatoriamente. Pega aqui, pega lá. Então eu estou apertadíssimo para ir no banheiro e eu resolvo continuar assistindo televisão porque aleatoriamente foi a decisão que eu tomei, né? Uma coisa que não faz sentido, tá? Mais do que isso, né? O Goleman, no livro dele, ele vai mostrar para as pessoas, né, como muitas vezes as pessoas tomam decisões erradas porque têm um descontrole de suas próprias emoções. E aí que entra a coisa para o lado da autoajuda, né? Quer dizer, no fundo, o que ele vai falar para as pessoas é: vocês precisam compreender melhor as emoções que vocês têm, porque se vocês não compreendem as emoções que vocês têm, vocês não conseguem tomar decisões sensatas na vida e vocês vão tomar decisões não inteligentes muitas vezes. Tá certo? Então, foi realmente, né, apesar de um tema que tem esse viés mais de autoajuda, ele tem esse viés científico também, e ele levanta essa lebre. Poxa, será que eu não consigo usar um mecanismo semelhante, equivalente a esse, para tomada de decisão em sistemas inteligentes? E se eu fizer isso, será que eu não poderia pegar esses estados que vão avaliar a qualidade de uma solução e chamar esses estados de emoções ou de estados emocionais? Nós vamos ver que essa é uma das abordagens que os elementos da comunidade fazem com relação a emoções. Tá? Bom, vamos ver então algumas dessas abordagens para a gente poder entender como elas se dividem e quais as diferenças entre elas. Tá? Então, o primeiro modelo que nós vamos ver é o modelo chamado modelo ACC, né, de Ortoni, Clore e Collins, aquele livro que eu mostrei para vocês. Para Ortoni, Clore e Collins, emoções são estados mentais internos que podem ter diferentes intensidades e que estão predominantemente relacionados a afetos. Então ele define mais ou menos, e ele leva isso para um outro conceito, que é o conceito de afetos. Então, emoções e afetos estariam de alguma forma relacionados. Tá? Bom, ajudou, mas a gente vai precisar entender agora o que é afeto. E o que seria afeto para Ortoni, Clore e Collins? Afetos seriam reações avaliativas a situações como boas ou ruins. Ou seja, de alguma forma, o meu corpo reage a uma situação, a um objeto, a um evento, alguma coisa, e classifica esse objeto ou alguma coisa como bom ou ruim. Tá? Isso, então, seria o quê? Seria um afeto. Tá? Um afeto, então, seria o quê? Uma reação ponderada a eventos e suas consequências, agentes e suas ações, né? A emoções ligadas à atribuição, por exemplo, o orgulho, a admiração, a vergonha, a censura, e a objetos e suas propriedades, as emoções surgidas das percepções sobre o objeto. Eu vejo alguma coisa, eu quero aquilo. Ou não, eu quero aquilo longe de mim. Tá certo? Isso seriam afetos. Ou seja, reações próprias de um sistema inteligente com relação às coisas do ambiente. Tá? Essas emoções, elas tanto podem ser geneticamente herdadas, ou seja, nós já nascemos com essas predisposições a esse tipo de reação, que nós estamos chamando aí de afetos, ou elas podem ser aprendidas, derivadas, de alguma forma. Tá? Ortoni, Clore e Collins, então, vão desenvolver em seu livro um modelo com 22 emoções implementadas em termos de variáveis locais e globais e que sempre têm essa ideia de estarem ligadas, né, a um afeto, onde um afeto é essa reação positiva ou negativa com relação a alguma coisa que é percebido no mundo. Tá? Bom, aqui nós temos então, né, não sei se dá para vocês verem, daí, né, mas depois vocês podem estar pegando essa transparência e dando uma olhada com mais cuidado. Essa tabela aqui do lado de cá é uma tabela das diferentes emoções, né, em função de diferentes características. Por exemplo, esse ramo aqui é o conjunto das emoções que são valoradas por consequência dos eventos, né? Essas daqui são valoradas por ações de agentes. E essas aqui são valoradas por aspectos de objetos. Então, por exemplo, dentre essas aqui que são consequências dos eventos, nós podemos ter emoções como contentamento, né, o ressentimento, a pena, né, a tripudiação, seriam diferentes tipos de emoções que estão decorrendo aí de consequências de eventos. Né? Posso ter emoções como alegria, angústia, bem-estar, né? Gratificação, gratidão, esperança, né? Satisfação. Dentre as emoções ligadas a ações do agente, né? Eu vou encontrar aqui ações, emoções como orgulho, vergonha, admiração, censura, né? E com relação a aspectos do objeto, ou seja, o fato da pessoa gostar ou desgostar de um objeto, teria emoções como amor e ódio. Né? Então, seria uma classificação que Ortoni, Clore e Collins colocou. Né? Vocês podem depois dar uma olhada aí com os maiores detalhes, mas ele tentou usar alguns elementos para poder classificar essas diferentes emoções. Né? Eles não tentaram ser completos, né? Eles sabem que é uma limitação no modelo deles, mas eles também não tinham essa preocupação de serem completos. Né? Eles queriam só modelar algum conjunto de emoções e mostrar como isso poderia ser feito. Tá? Alguns pesquisadores da área de sistemas inteligentes, inspirados pelo próprio livro de Ortoni, Clore e Collins, que sugere esse uso das suas emoções, né? Eles verificaram que esse modelo pode ser modelado na forma de regras que considerem um potencial detonador da emoção, aquilo que dispara a emoção, um limiar para a detonação da emoção, ou seja, de alguma maneira esse estado ele vai subindo, quando ultrapassa um certo limite aqui a emoção é detonada, e uma intensidade para a própria emoção. Ou seja, a emoção, quando ela aparece, ela pode ser fraca ou ela pode ser forte, né? O potencial da emoção estaria ligado aí ao desejo de uma consequência de um evento, ao merecimento de uma ação de um agente ou a um apelo que um objeto possa ter sobre o ser inteligente, né, ou o sistema inteligente que está sendo colocado aí em questão. Tá? Então, o próprio Orton e Clore, os próprios Orton e Clore Collins sugeriram no seu texto que esse modelo deles poderia ser usado com essa finalidade para o desenvolvimento de sistemas inteligentes. Tá? E, de fato, isso foi utilizado. Tá, ok? Oi. Não, então, ele tá usando aqui aqueles três elementos, né, como sendo reações do corpo, né, ou reações do ser inteligente a consequências de eventos, a ações de agentes ou ao aspecto de um objeto. Então, um determinado aspecto de um objeto pode me causar certas emoções, que são essas desse galho aqui, tá?
É, mas a impressão é que no mesmo galho tem coisas muito parecidas.
Teve alguns casos, inclusive, que ele juntou, né? Por exemplo, aqui repara que ele tanto pegou as ações dos agentes como a consequência de eventos e juntou para poder modelar essas emoções de gratificação, gratidão, né? Então, de fato, existem elementos comuns aqui. Tá? Essa árvore não é uma árvore totalmente aberta. Ela pode ter pequenas colisões aí se você tiver qualificações em ambas as folhas aqui da árvore. Tá? Não é um modelo definitivo, tá? É um primeiro modelo que tenta espelhar isso e que pode nos auxiliar a tentar colocar essas coisas em funcionamento em sistemas computacionais, tá? Mas daí a você dizer, não, a gratidão humana é exatamente isso, é meio complicado, tá? Quer dizer, o apelo do trabalho de Orton e Clore Collins é mais aos engenheiros de cientistas da computação do que, de fato, aos psicólogos. Tá? Os psicólogos têm algumas restrições quanto à tabela do Orton e Clore Collins. Né? E existem vários trabalhos na literatura que exatamente tentam contestar o modelo de Orton e Clore Collins. Tá certo? Mas isso é um problema para os psicólogos. Deixa eles brigarem lá. Para nós, o que interessa são os insights que isso aqui traz para a gente. Como que nós podemos agora pegar essa ideia e estar construindo sistemas inteligentes que utilizem dessa potencialidade de uso? Tá certo? Bom, o segundo pesquisador que nós vamos estar estudando é o Antônio Damasio. Né? Como eu comentei para vocês lá no comecinho da aula, ele ficou famoso principalmente por conta desse livro, O Erro de Descartes, que ele publicou em 94, né? Aonde, de maneira semelhante aí ao que o próprio Goleman colocou depois, né? A emoção seria uma parte importante da racionalidade. Né? Ou seja, de alguma forma, para agir racionalmente eu preciso de emoção. Mais do que isso, o Descartes, ele mostrava aí a necessidade de um corpo no processo. Tá? Esse corpo seria onde a emoção seria expressa. Tá certo? De alguma forma, eu preciso do corpo para expressar a emoção. Sem isso, aquilo não é uma emoção para Damasio. Tá? Na verdade, o Damasio, ele trabalha com dois conceitos que são muito parecidos, mas eles são distintos para o Damasio. Tá? Ele faz uma distinção entre a emoção, de fato, e o que ele chama de sentimento. Né? Em inglês seria feeling. Tá? Para Damasio, emoção e sentimento não são a mesma coisa, mas são conceitos que estão, de alguma forma, acoplados. Tá? Vamos tentar entender. Para Damasio, a emoção é a modificação no corpo em função de estímulos externos. de alguma forma, o meu corpo é modificado em função dos estímulos externos. Por exemplo, o meu batimento cardíaco começa a se acelerar, né? Tem algum hormônio que foi injetado na minha corrente sanguínea que me causa uma mudança, por exemplo, qualitativa de uma série de variáveis orgânicas no meu corpo. Tá? Isso seria a emoção para o Damásio. Tá? O sentimento, por outro lado, ele surge em função da tomada de consciência das emoções. Então, olha como é o modelo do Damásio. Primeiro, acontece uma modificação no corpo. Ao perceber essa modificação no corpo, eu acabo tendo um sentimento. Então, o sentimento ele é derivado da emoção, segundo Damásio. Tá? Eu primeiro altero alguma coisa no meu corpo, sei lá, eu vejo uma situação que é potencialmente perigosa, tá certo? De alguma forma, isso altera o meu corpo, aumenta o meu batimento cardíaco, começa a suar, começa a ficar mais nervoso, tá certo? Isso é uma alteração corporal. E a hora que eu internalizo, eu compreendo que houve essa modificação corporal, eu passo então a ter um sentimento que está associado a essa emoção, né? E esse sentimento é que seria alguma coisa mais voltada para o lado avaliativo, no sentido lá de Ortoni e Cloricornes, como a gente tinha visto anteriormente. Tá? Então já reparem como dois modelos distintos têm ideias um pouquinho diferentes com relação à emoção. Porque para Ortoni e Cloricornes, a emoção está de fato ligada aos afetos, né? Aquelas reações automáticas. Né? Aqui, ele está falando das emoções como sendo alguma coisa que modifica o corpo. O que também não está muito longe da ideia de afeto. Né? Se nós formos ver, o que acontece então? O que Ortoni e Cloricornes chamam de afeto, Damásio chama de emoção. E o que Ortoni e Cloricornes chamam de emoção, Damásio chama de sentimento. Olha que confusão, né? É uma confusão isso aí, não é? É para dar um nó na nossa cabeça se a gente bobear, né? Se a gente não perceber claramente o que está acontecendo, né? Damásio vai distinguir, né, algumas emoções como sendo emoções primárias, que nem medo, alegria, tristeza, raiva, que estão ligadas direto aí a uma modificação corporal imediata. Daquilo que ele chama de emoções secundárias, como o ciúme, a culpa, o orgulho, que dependem do quê? Dependem de uma internalização cognitiva, dependem de alguma forma de um conjunto de interpretações prévias para que elas possam surgir. Né? É mais ou menos assim, medo, alegria, tristeza, são coisas que você sente na pele diretamente a partir de alguma coisa que acontece. Mas ciúme e culpa não é algo que vem direto, depende, derivado de algum tipo de raciocínio que eu tenha feito, né? E aí sim eu vou ter ciúme, aí sim eu vou ter culpa, aí sim eu vou ter orgulho. Tá? Faz sentido. Você queria falar? Diga.
Eles em algum momento falam uma relação assim com a cultura, porque quando falam de ciúme, culpa, orgulho,
tá ligado? Eu imagino que sim. Ele não chega a detalhar isso com emoção por emoção. Ele simplesmente dá exemplos de emoções que ele chama de secundárias. E essa ideia de alguma coisa sendo secundária, a gente pode imaginar que a cultura é um dos elementos que estão interferindo nesse processo. Né? Ou seja, medo, alegria, tristeza e raiva é algo, é um impacto imediato, vem direto de alguma coisa do ambiente. Já as emoções secundárias tem todo aí um processo intermediário que tá interferindo nessa geração dessas emoções. Tá certo? Então, seria aqui a ideia do Damásio. Tá? Muito bem. Um terceiro pesquisador que vai falar para a gente de emoções é o Aaron Sloman. Que tem esse projeto Cognição e Afeto na Universidade de Birmingham, na Inglaterra. Esse projeto, ele começou em 1976, né, e ele está, desde que o Sloman foi para Birmingham em 91, ele está em desenvolvimento até hoje. O Sloman até hoje publica artigos nessa área. Tá? Para o Sloman, o conceito de emoções é ainda distinto do que a gente viu aí em Damasio e Ortoni, Clore e Collins. Né? Para Sloman, emoções funcionam como alarmes. Né? Então, de alguma forma, o sistema está funcionando, acontece alguma coisa, essa alguma coisa detona um alarme que vai ser propagado para todos os lugares e que tem que ser atendido, vai causar algum impacto no sistema. Tá? Então aqui, né, essa aqui é aquela arquitetura que nós vimos do Sloman, né, quando a gente estava falando sobre como é que chama? Sobre as arquiteturas cognitivas, até caiu na prova, não caiu essa questão do Sloman, né? Então nós vamos ter o quê? Nós temos aqui as diferentes camadas da arquitetura, né, a camada reativa, a camada de deliberação, a camada de meta-gerenciamento. E o que acontece aqui? Um alarme é alguma coisa que dispara coisas aí para todos os lugares, tá certo? E coleta coisas de todos os lugares também, tá? Então, para o Sloman, os alarmes funcionariam como emoções, né? Ou seja, as emoções seriam esses alarmes funcionando dentro da sua própria arquitetura. Seria algo como um tratamento de exceções, um tratamento de coisas excepcionais que precisam ter um tratamento diferenciado, né? Então, se eu estou com um plano de me mover e entrar na minha casa, né? E de repente eu vejo um cachorro louco babando correndo atrás de mim, o que vai acontecer? Vai disparar um alarme e esse alarme vai mudar todos os meus planos e eu vou sair correndo que nem um louco para entrar dentro de casa, para me proteger aí do cachorro. Então essa que é a ideia que o Sloman tem sobre emoções, né? E o objetivo dele seria exatamente incorporar essas emoções nas arquiteturas mentais que ele desenvolve. Tá? Ele vai definir emoções como emoções primárias, secundárias e terciárias. Tá? Também usando um critério de como que essas emoções afetam as diferentes camadas aí da sua arquitetura. Tá? Ele vai definir, né, uma arquitetura mental para uma mente como a humana. Né? O Sloman organizou em 2001 ou 2002 um evento lá em Birmingham, onde ele chamou pesquisadores do mundo inteiro interessados em como funciona a mente humana, e ele queria encontrar uma arquitetura que pudesse descrever o funcionamento de uma mente como a humana. Né? E ele elegeu aí como o elemento básico por trás do funcionamento, do comportamento da ação humana, a ideia de motivos, né? E a ideia de processos que esses motivos podem produzir. Tá? Então, de alguma coisa eu tenho motivos, e esses motivos geram alguns processos e a minha arquitetura é colocada em função disso. E as emoções, então, seriam processos complexos produzidos pela interação entre motivos, crenças, perceptos e outras coisas. Né? Então aqui tem a ideia da arquitetura dele, né? Envolvendo aí aquela camada reativa, uma camada deliberativa, uma camada de meta-gerenciamento, mas também outros elementos, né? Como uma ativação de motivos, né? Uma memória de longo termo, e outros elementos aqui que estariam interagindo para poder estar atuando sobre o ambiente. Tá? E mostrando como que esses alarmes aqui, eles estariam então fazendo aí, funcionando como gerenciadores de exceção no funcionamento desse sistema. Tá? Então o Sloman, ele captura nesse conceito de emoção a ideia de um comportamento diferenciado em função de situações diferenciadas. Né, que seriam aquelas que nos fazem agir de maneira diferente. Tá certo? É mais ou menos essa a ideia. Uma outra pesquisadora que também teve uma grande repercussão aí na comunidade é a Rosalind Picard, que é pesquisadora do MIT, e ela publicou um livro que a tradução dele em português seria Computação Afetiva, né, ou Affective Computing. E ela tentou, de uma certa forma, organizar o estudo desses sistemas baseados em emoção e verificar como que eles poderiam ser separados ou catalogados em diferentes vertentes. Então, ela vai, por exemplo, trabalhar alguns projetos de pesquisa onde o objetivo é reconhecer emoções. Então, vários sistemas, por exemplo, que você pode usar alguns tipos de sensores, né, na pele, sensores que vão tentar capturar o estado emocional de um ser humano. Por exemplo, um sistema tutor que possa estar capturando se uma pessoa está nervosa ou não, para poder tentar dar algum tipo de auxílio mais direcionado, né? Ou, eventualmente, um sistema que monitore a pessoa, né, sei lá, essas caixinhas que são ligadas, por exemplo, a pessoas que estão em tratamento médico, né, para saber se a pessoa está num estado emocional alterado e disparar um alarme para mandar alguém ali para poder cuidar daquela pessoa. Tá? Então, essas pesquisas, que são várias pessoas trabalhando com elas visavam somente o reconhecimento das emoções. Não havia um interesse mais amplo de estar trabalhando com elas, mas simplesmente detectar que aquelas emoções aconteceram em seres humanos e não tentar reproduzir isso em outros lugares. Tá? Um outro conjunto de pesquisas que se preocupam basicamente em tentar expressar emoções. É aquela ideia de tornar uma interface mais agradável para o ser humano, né? O ser humano interage com sistemas computacionais e, de alguma forma, a gente gostaria de deixar esses sistemas computacionais mais agradáveis, né? Trazer um pouco aquela ideia das emoções para que a pessoa, ao interagir com esses sistemas, ela se sinta melhor. De alguma forma, essa interação vai ser uma interação mais interessante. Tá? Então, eu posso imaginar, né, coisas como, por exemplo, esses brinquedinhos artificiais, né, que nem o cão robô, tá certo? Que ele vai ter que expressar as emoções, então ele fica piscando as luzes de uma tal maneira que expressam essas emoções para as pessoas e as crianças ficam felizes, porque seu cachorrinho está feliz também. Certo? Então, de alguma forma, é essa ideia de você expressar emoções. Muitas vezes também confundida com a ideia de simular emoções. Ou seja, você não está tendo a emoção de fato, mas você quer simplesmente simular isso para, de alguma forma, fazer com que aquele sistema seja mais interessante. Tá? E o terceiro tipo de pesquisas que a Rosalind Picard cataloga na sua investigação é o caso de sistemas que de fato tenham emoções. E aí é que a coisa fica interessante, porque até reconhecer emoções e expressar emoções são sistemas que envolvem emoções, mas que de fato não capturam a essência do que é uma emoção, o que é bem diferente do caso dos sistemas que tenham emoções de fato. Tá? Para ter uma emoção de fato, a gente teria que estar tendo o quê? Teria que estar aproveitando aquele estado interno do sistema para, de alguma forma, tomada de decisão ou influenciação, alteração, modificação dessa tomada de decisão, tá? Para poder ser uma emoção. Tá? Ela gerou um conjunto de testes, né? que ela chama aí de um teste do desempenho emocional de um sistema, para você verificar o quanto a emoção que tem lá dentro. Né? Por exemplo, com relação ao comportamento emocional, a gente poderia se perguntar, será que o sistema parece ter emoções? Com relação a emoções primárias rápidas, né? Será que o sistema responde rapidamente a estímulos específicos? Com relação a emoções geradas através da cognição, será que, de fato, essa emoção interpreta a situação e a avalia, né, o que seria, de fato, uma emoção? No caso das experiências emocionais, diferentes sentimentos para diferentes emoções, será que diferentes sentimentos vão acontecer em função de diferentes emoções ou será que essas coisas não estão bem acopladas? E por fim, a questão da interação corpo-mente. Será que as emoções, de fato, influenciam o comportamento e vice-versa? Ou seja, o meu comportamento pode estar alterando algumas das minhas emoções? Então, são questionamentos que ela colocou para a gente poder verificar o quanto que um sistema estaria, de fato, usando desse conceito de emoções. Tá? Para Picard, então, uma emoção deve influenciar o aprendizado e a tomada de decisões, deve atuar sobre a recuperação de memória e deve envolver processos cognitivos que conectam conceitos, ideias, planos e todas as experiências. E podem ser armazenadas, ou seja, eu posso estar me recordando das emoções da mesma maneira com que eu me recordo de outras memórias aí que eu possa ter. Quer dizer, a emoção faz parte daquilo que eu guardo na minha memória. Né? Ela define, então, um conjunto aí de níveis de representação, nível baixo, médio e alto, aonde no nível baixo estariam os sinais emocionais, né, algumas propriedades, por exemplo, decaimento de resposta emotiva, estímulo repetitivo, influência no temperamento e personalidade, a não linearidade, invariância no tempo, ativação, saturação, feedback cognitivo e físico, humor de background, enfim, alguns sinais que estariam ligados à ideia de emoção. No nível médio, estaria se trabalhando a questão dos padrões ou modelos, né? Ou seja, estaria se preocupando-se de fato com a expressão das emoções no agente. E no nível alto, aí sim, nós estaríamos trabalhando com o aproveitamento cognitivo das emoções, de alguma forma, para tomar as decisões. Tá? Então, reparem a diferença que tem aqui. Né? Nesse nível baixo, eu estaria mais preocupado em estar capturando, né, as minhas emoções, alguma coisa ligada lá ao que a gente chamou de reconhecimento de emoções. Né? Eu estou capturando sinais da pele, algumas informações que eu posso estar obtendo de diferentes sensores, e estou tentando estimar as emoções. No nível médio, eu estou preocupado com a expressão, como que o meu sistema vai expressar essas emoções. E no nível alto, eu estaria, então, preocupado em como o meu sistema deve ter emoções. Tá? Então, seriam os três níveis com que eu posso estar representando as minhas emoções num sistema. Muito bem. Um outro pesquisador é o Bruce Bloomberg, que foi professor do MIT, né? Ele integrou durante bastante tempo um grupo de caracteres sintéticos, né? O Synthetic Character Group, no MIT. E aí, até certo ponto, ele resolveu ganhar dinheiro e foi trabalhar numa empresa de jogos eletrônicos, né? E abandonou o cargo dele de professor do MIT. A gente pensa assim, ah, quem que poderia trocar um cargo de professor do MIT? O Bloomberg foi um deles. Né? Ele foi para uma indústria de uma empresa, né, de desenvolvimento de jogos de computador, baseada lá na região de Boston, Boston, Harvard, né? Cambridge, Boston e Cambridge. E, então, se a gente for procurar na literatura, né, tem muitos textos muito interessantes do Bloomberg, incluindo a tese dele, né, a tese de doutorado dele, ela é muito citada na literatura, e vários artigos que os orientados dele desenvolveram posteriormente, quando ele começou a dar aulas lá no MIT, aí de repente some, desaparece, para de haver publicações. Foi quando ele foi para essa empresa de jogos de computador. Tá? Bom, no trabalho do Bloomberg, da tese de doutorado dele, ele desenvolve um cachorro animado, né, um cão animado, que ele chama de Silas. E ele desenvolve um sistema de controle, que ele está sendo usado para controlar o cachorro, né, mas que ele poderia ser usado aí para qualquer tipo de criatura animada autônoma, que é inspirado na etologia e na animação clássica. Né, ele usa técnicas de animação clássica no seu trabalho. Né. O interessante do Silas é que ele é um cachorro virtual, mas ele interage com o seu usuário no mundo real. Né? Então é até interessante, vou mostrar uma foto depois das instalações do Bloomberg, mas a ideia qual que é? A ideia é que ele tem uma câmera apontando para uma pessoa, né? E a pessoa aparece numa imagem. Aí ele cria esse cachorro virtual e injeta a imagem virtual dentro da imagem. Então, se você vai enxergar a imagem, está a imagem da pessoa e está a imagem do Silas ali do lado. E aí, se a pessoa fizer, por exemplo, bater na cabeça do Silas aqui, você vai ver na imagem ela batendo a mão na cabeça do Silas. E o Silas vai ficar todo contente. Né? Fica ali contente. Aí você finge que está jogando alguma coisa. O Silas pega e vai. Tá certo? Então, ele é capaz de pegar, capturar as informações suas através da imagem que está sendo capturada, transmitir isso para o Silas e o Silas então vai lá e faz aquela ação que ele deveria tá fazendo. Né? Nesse trabalho que foi a tese de doutorado do Bloomberg, ele vai começar, né, apresentando alguns problemas para uma arquitetura destinada ao controle de criaturas animadas autônomas. Então ele vai falar, por exemplo, a questão da relevância. Como é que a gente escolhe os comportamentos mais relevantes a cada instante? Ou seja, o Silas está ali. Como é que ele vai escolher o comportamento que ele vai executar a cada instante? O problema da persistência e da coerência, ou seja, quanto tempo a criatura deve permanecer em um determinado curso de ação. Né? Por exemplo, se alguma coisa muda, será que eu tenho que bloquear aquela ação e fazer com que ela tenha uma outra ação alternativa? Né? O problema da adaptação, como aprender e integrar novas estratégias de ação, ou seja, fazer com que ele não fique limitado a somente um repertório limitado de ações. A questão da intencionalidade, né? Como fazer para que se atribua uma intencionalidade à ação da criatura, ou seja, a criatura ela quer fazer, ela vai lá e faz. Tá? Como é que a gente coloca isso dentro do sistema? E a questão do controle externo, ou seja, como a gente pode influenciar de maneira externa o comportamento da criatura. Essa história que eu falei para vocês, né? De estalar o dedo, de apontar alguma coisa e a criatura poder estar, de alguma forma, interagindo com isso e tomando suas próprias decisões. Tá? Então ele começou levantando esses pontos que são relevantes para essas criaturas. Tá? O Silas é uma criatura com múltiplos comportamentos, metas e necessidades. Ele possui recursos limitados para agir e para preencher as suas satisfações. Ele tem um comportamento reflexivo, ou seja, ele não faz planos de ação, ele reage de maneira impulsiva, como seria mesmo de um cachorro, né? Ele está ali, ele tem certos comportamentos reflexos. Ele não faz menção explícita a um modelo de emoção, estado emocional ou humor, ou seja, ele não fala especificamente da questão da emoção, mas as suas expressões e seu comportamento são influenciados por variáveis internas que representam emoções e também outros estados internos, como fome ou sede. Então, o que é que a gente está querendo dizer aqui? Né? Que o Bloomberg, ele não usou a ideia de emoção como sendo o elemento central da arquitetura dele. Ele simplesmente usou esse conceito internamente. Então, ele não se preocupou, que nem no caso dos anteriores, né, a focalizar em cima do que é emoção, distinguir emoção de uma coisa ou de outra. No caso do Bloomberg, não. Ele usa esse conceito, ele se apropria desse conceito, de alguma forma, e coloca dentro do sistema dele. Tá? As mudanças nas suas variáveis internas impulsionam um processo de aprendizado, então ele vai aprender em função das emoções e o mecanismo gera um comportamento e as variáveis internas de emoção intermediam como este é executado. Tá? Então, ela está influindo de alguma forma em como o comportamento está sendo executado pelo Silas. Ok? Uma emoção primária seria derivada diretamente da situação ambiental no instante presente, né? Ela é rápida, de duração efêmera e instantânea, e tem uma influência determinante no aprendizado. Ela vai surgir quando as metas do Silas são satisfeitas ou frustradas. Né? Então, você aponta para ele pegar a bolinha, ele vai lá, pega a bolinha, ficou satisfeito. Então, isso causa um feedback nele e ele vai estar executando aí uma ação em função dessa emoção de ter conseguido, sei lá, vai abanar o rabinho, certo? Porque ele ficou contente de ter conseguido pegar a bola. Tá? A introdução de novos objetos e eventos em seu ambiente fazem com que esses sentimentos mudem. Então ele pode olhar uma coisa que ele nunca tinha visto antes, aquilo lá vai causar uma sensação de curiosidade, e isso vai mudar as emoções que ele tem. Né? As emoções são expressas a partir dos movimentos corporais e da postura da criatura. Então vai ser, no caso do Silas, né, abanar o rabinho, né, salivar, né, fazer aquele comportamento que nem o cachorro faz, né, para poder ficar mostrando contentamento, né, ou algum outro tipo de postura que vai denunciar, por exemplo, que ele está triste ou que ele está contente e por aí vai. Tá? Para a construção do Silas, ele desenvolveu esse espaço que ele chamou de ALIVE, né? Artificial Life Interactive Video Entertainment, que é uma sala equipada com câmeras, microfones e uma tela do tamanho de uma parede, na qual personagens animados são impressos numa imagem na sala. Então, aquela ideia que eu tinha comentado para vocês, né? Isso acontece dentro desse espaço ALIVE. Ele acontece, então, na forma de uma interação entre um usuário e uma criatura autônoma artificial, virtual, no mundo 3D. Né? Seria o que o Bloomberg chama da metáfora de um espelho mágico. Né? Existe um mundo real aqui fora e lá dentro tem outro mundo onde aparecem coisas que não estão aqui. Né? Ele usa algumas técnicas computacionais para separar a imagem do usuário do background, do fundo. Por quê? Porque a postura do usuário vai ser importante em como que o Silas deve se comportar. Né? Ele vai recuperar a posição 3D da cabeça, das mãos e dos pés do usuário e descobrir onde a pessoa está. Vai usar essa informação para orientar o que acontece com o Silas. Né? Para ouvir o que se diz, ele é capaz de reconhecer um repertório de movimentos e gestos que ele possa realizar. Tá certo? Então, ele pode estar ouvindo também, né? Tem microfones, e aí ele consegue, por exemplo, ouvir de onde vem um som, para saber se ele tem que ir para um lado ou para o outro. Tá? Seria a estrutura desse espaço ALIVE. Ele responde ao usuário baseado em seus gestos, e tem uma agenda que inclui beber, comer, brincar com o usuário, perseguir um hamster e dormir. Tá? São as atividades que ele executa aí ao longo do seu ciclo. Tá? Ele indica sempre seu objeto de interesse atual, olhando para ele, e seus olhos movem-se primeiramente, seguido por sua cabeça. Tá certo? E finalmente, o corpo. Tá? Então aqui tem um desenho, mais ou menos, de como que a coisa funciona. Né? Então está aqui a pessoa, né? Não sei se dá para vocês verem daí, mas tem uma pessoa aqui com a mão assim para baixo, e aqui está o Silas, né? Aí a pessoa faz assim, né? E ele fica espantado, ele pula para trás, tá certo? Ele ficou com medo daquela situação. Né? O corpo do Silas vai expressar o seu estado motivacional e a sua intencionalidade através do seu andar, olhar, postura e posição das orelhas, da cabeça e do rabo. Tá? Então, esse aqui é o Silas. Né? Depois vocês podem estar olhando essa foto com mais cuidado no PDF que eu disponibilizei para vocês lá. Tá? E eu vou estar disponibilizando também a tese do Bloomberg lá no site para vocês darem uma olhada. Né? Não vou dizer para vocês lerem ela inteira, obviamente porque o tamanho dela é grande, mas para vocês darem uma folheada para poder estar eventualmente pegando alguma informação adicional sobre o funcionamento do Silas. Tá ok? Bom, uma outra pesquisadora que é bastante conhecida na área de emoções e sistemas inteligentes é a Lola Canhameiro. A Lola, ela desenvolveu no seu trabalho uma teoria que envolve um modelo bastante apurado das emoções fisiológicas. Então, ela realmente desenvolveu todo um sistema, um modelo, né, do sistema hormonal humano e como que esse sistema hormonal ele vai fazer com que algumas propriedades do nosso corpo eles possam ser alterados. Tá? Então é quase como se ela tivesse desenvolvido aí, um sistema hormonal artificial. Então, o sistema emocional para a gente autônomo que ela desenvolveu, ele vai acarretar em mudanças em hormônios sintéticos. Né? Ela desenvolve todo um modelo baseado em hormônios sintéticos. As emoções podem surgir como resultado de mudanças fisiológicas, e ela vai envolver aí também os conceitos de motivações, drives e emoções, que vão acabar responsáveis pela seleção e coordenação do comportamento de um agente. Tá? Então a gente tem que entender agora, no caso da Lola, exatamente o que significam esses termos para poder entender qual que é o modelo de emoções que ela usa. Tá? Então, para Canhameiro, motivações são processos homeostáticos relacionados a variáveis fisiológicas. Por exemplo, fome, sede, agressão. Né? Por que processos homeostáticos? Porque são processos em que a gente tenta manter constante uma determinada variável. Tá? Então, por exemplo, se eu estou com fome, né, a ideia é que essa variável fome volte para o estado original, que é um estado de equilíbrio, um estado homeostático. Né? Se eu estou com sede, também quero voltar para esse estado, que é o estado onde não tenho sede. Né? Agressão, mesma coisa. Tá certo? Nesse processo, os drives são elementos que impulsionam a ação e que garantem a homeostase das variáveis fisiológicas associadas à motivação. Então, olha, vamos lá. As motivações são os processos homeostáticos. Tá? Os drives são o quê? São as coisas que modificam essas variáveis. Tá certo? Ou seja, é um segundo elemento aí nesse processo. Tá? E as emoções seriam modificadores de segunda ordem, ou, como ela chama, amplificadores de motivações, que vão tornar um processo homeostático mais intenso em situações especiais, fazendo com que ele se destaque dos outros. Né? Então, olha que interessante, né? Olha o que a gente tinha colocado aqui, né? na lousa, né? A ideia de que eles alteram as motivações. Né? Na verdade, segundo a Canhameiro, eles funcionam como amplificadores das motivações. Né? Eles amplificam a motivação e fazem com que ela se distinga das diversas motivações que fazem com que um sistema possa funcionar. Tá certo? Essas emoções, então, vão proporcionar aí um mecanismo que permite uma resolução do comportamento final do agente diante de diversas motivações concorrendo entre si. Né? Então, são várias motivações que estão ali em paralelo, que estão tentando direcionar o comportamento do agente. E as emoções vão fazer o quê? Um desbalanceamento entre essas motivações. Vão fazer que algumas coisas sejam amplificadas, outras sejam suprimidas. E aí, então, a decisão final de qual dessas motivações que vai ter uma influência mais marcante no comportamento é aquela que ganhar nesse desbalanço, né? Olha que interessante aqui, nós falamos aqui de estímulo marcante também. Né? Vocês reparam que as ideias intuitivas da gente não estão de todo erradas. Né? Elas só, de certa forma, careciam de uma fundamentação um pouco mais detalhada. Né? Essas emoções, elas são disparadas a partir de um evento específico que ocorre no ambiente, né? Seja ele externo ou interno. Tá? O que, de certa forma, está de acordo com o quê? O modelo OCC, né? Que é aquele que a gente tinha visto lá no começo. Tá? Para desenvolver, né, essa ideia das emoções fisiológicas, a Canhameiro, ela desenvolveu um ambiente, né, onde existem dois tipos de agentes, né, os abbots e os enemies. Abbots e enemies são criaturas simuladas com capacidade de percepção e ação limitada, e elas habitam um mundo virtual bidimensional. Né? Então, é o ambiente em que ela usa e faz os experimentos dela. Tá? Os abots vão possuir emoções e os enemies não possuem emoções, eles são simplesmente predadores. Eles possuem um comportamento simples e um mecanismo fixo de decisão. Não vão ter essa riqueza das emoções fisiológicas. Tá? Esse ambiente é um ambiente dinâmico, onde existem riscos internos e externos que estão distribuídos aí aleatoriamente ao longo do ambiente. Tá? Podem existir fontes de alimento e de água, e quando elas se esgotam, elas aparecem em outro ponto do cenário. Então aparece ali aqui tem alimento, aqui tem água, né? As criaturas podem ir lá usar esse alimento e essa água e depois ele desaparece e aparece em outro lugar. Tá? Existem obstáculos que podem mudar de localização e que variam em tamanho e forma, distribuídos ao longo do ambiente. E as ameaças, elas podem estar no próprio ambiente externo, como por exemplo inimigos, né, abots irritados, ou interno, ou seja, os parâmetros fisiológicos podem ameaçar a sobrevivência da criatura. Né, dependendo de como que o sistema hormonal interno estiver acontecendo, ele pode entrar em colapso e a criatura pode então vir a falecer. Tá certo? Então seria uma ameaça interna que pode acontecer em função de alguma coisa que ela comeu, alguma coisa assim. Tá? O interessante da proposta da Lola é que ela faz essa diferenciação entre emoções, motivações e drives, né? Como a gente viu lá atrás. E aqui ela coloca uma lista com algumas delas aqui para a gente poder ter uma ideia, né? Então aqui ela coloca, por exemplo, uma emoção como o medo, né, ou como a raiva, né, a felicidade ou a infelicidade, o fato de estar chateada ou interessada em alguma coisa, que vão trigar, né, vão iniciar, vão disparar um conjunto, vão ser disparados, né, por uma situação do ambiente. Então, por exemplo, a emoção de medo, ela é causada pela presença de um inimigo, né? A raiva, ela está acompanhada, o fato de que uma determinada meta da criatura esteja ameaçada ou não foi possível estar atingindo, vai causar raiva. Né? Felicidade, quando ela consegue atingir um determinado objetivo. Tristeza, quando ela não consegue chegar naquele objetivo. Chateamento, né? Quando tem alguma atividade muito repetitiva, ela fica chateada. E quando tem um objeto novo, causa interesse na criatura. Tá? E aí aqui tem as motivações, né? Que seriam a agressão, né? o frio, o calor, né? Curiosidade, fadiga, fome, sede e autoproteção. E os drives que vão tentar, então, fazer com que esse processo fique homeostático. Né? Se tem uma motivação de agressão, ele vai diminuir a adrenalina. Se tiver frio, ele vai incrementar a temperatura, né? Ou decrementar a temperatura. Vai aumentar aqui as endorfinas, né? Lembrando que ele tem todo um sistema hormonal lá dentro. Enfim, tem uma sequência aqui de elementos. Eu coloquei essa tabela aqui mais para a gente poder pensar um pouquinho em coisas que a gente pode chamar de emoções e coisas que são só motivações. Por exemplo, medo é uma emoção, mas fome é uma motivação e não uma emoção. Certo? Então a canhameira ela faz aqui essa distinção. Né? E a gente pode então entender a diferença entre uma coisa e outra segundo o modelo da canhameira. Por isso que eu coloquei essa tabelinha aqui mais para a gente poder ter essa visualização. Tá? Então, estou pensando, por exemplo, ainda não montei a lista dessa aula, né? Mas penso em colocar coisas mais ou menos desse tipo, né? Explica a diferença do ponto de vista emocional entre medo e fome. Né? E aí vocês teriam que estar respondendo que o medo é uma emoção, né? E a fome é uma motivação. E explicar a diferença entre emoção e motivação, segundo a própria canhameiro define. Tá certo? Então, só para dar uma ideia do porquê dessas coisas estarem aqui. Tá? Muito bem. Um outro trabalho interessante é o da arquitetura Catexis, de Velázquez. Né? Ele desenvolve um modelo de emoção com base fisiológica, semelhante ao da Canhameiro, que tem uma forte inspiração em um componente neural. Então, ele tenta fazer com que a arquitetura dele seja todinha movida a redes neurais. Né? A implementação é baseada em agentes emocionais que são fundamentados nos conceitos de Damasio e de Bloomberg. Ele usa aquela ideia de emoção e sentimento, basicamente. Né? Com isso, a arquitetura dele... perdão, esse é o caso do Velázquez. Um outro caso é o caso do Ventura, né, que é um pesquisador português, que tem uma arquitetura em dois níveis. Né, da mesma maneira que Velázquez, ele vai estar trabalhando no nível perceptivo e cognitivo. O perceptivo, o que é? O perceptivo teria a ver com o corpo, com a capacidade de alterar o corpo. E o cognitivo seria aquela ideia do sentimento, que acontece no caso do Damasio. Tá? Ele usa um controle de agente simples, que incorpora esse conceito de emoção, e tenta reproduzir o processamento cognitivo que ocorre no neocórtex e na amígdala, no caso do cérebro humano. Tá? Ele é fortemente inspirado no trabalho de Damasio, com influência de Ortoni, né, Picard e também no trabalho de Velázquez. Né? A gente começa a perceber o quê? Que todos eles começam a se citar uns aos outros. Né? Você não aparece, você vê como ele fez, tenta comparar e aí tenta fazer alguma coisa um pouquinho diferente, né? Que é o trabalho do Ventura nesse caso. Ok? Muito bem. Fazendo então um resumo, né? Essa lista que a gente colocou aqui ela não é completa. Né? A gente poderia estar apresentando outros trabalhos, essa ideia de emoções, ela está bastante diversificada na literatura, existem vários trabalhos tratando essa questão de emoções na literatura, mas eu quis aqui trazer, apontar para vocês, talvez aqueles que tivessem elementos mais contrastantes, para a gente poder exatamente chegar nessa transparência final aqui, para fazer uma comparação entre as diferentes propostas. Né? Por um lado, nós temos uma dicotomia que Ortoni, Clore e Collin chamam de appraisal arousal. Né? Eles mesmos, no livro deles, eles fazem uma comparação entre os diferentes modelos de emoções que já existiam antes deles. Né? E eles dizem basicamente que alguns proponentes de modelos de emoções eles focalizam no aspecto appraisal da emoção. Né? O que seria o aspecto appraisal? O aspecto appraisal é aquele aspecto valorativo das emoções. A ideia de que as emoções correspondem a um mecanismo de avaliação diante de um propósito. Então, aquela ideia, então, que uma emoção seria uma maneira de eu estar fazendo uma avaliação diante de um propósito que vai acontecer. É uma maneira de eu encapsular os meus propósitos e modelar esses propósitos na forma de emoção. Então, olha que interessante. Né? Ao invés de eu programar o meu agente do ponto de vista comportamental, dizendo faça isso, faça aquilo, dizendo como serão os comportamentos dele, eu simplesmente defino emoções. E ao definir emoções, eu estou definindo o quê? Estou definindo como que o sistema deve agir. Eu estou definindo diferentes comportamentos indiretamente ao definir emoções. Vocês conseguem enxergar essa ideia? É uma ideia bastante poderosa. É uma ideia que modifica a maneira com que nós programamos o nosso sistema. Ao invés de tentar definir o comportamento dele detalhadamente, eu defino emoções e aí uso as emoções para disparar o nosso comportamento do sistema. Tá ok? Então, esse é o chamado aspecto appraisal das emoções. Mas, outros pesquisadores vão estar ocupados com o aspecto arousal da emoção, ou seja, o que que dispara as emoções, né? Qual que é a questão dinâmica das emoções, como que elas acontecem, né? E aí eles vão estar focalizando mais, né, não no aspecto appraisal, mas no aspecto arousal, ou seja, nas reações específicas a objetos, eventos ou situações. Como que a criatura reage a objetos, eventos e situações. Tá? Repara que os dois estão acoplados, mas são distintos. São duas coisas diferentes. Uma coisa é o aspecto appraisal, outra coisa é o aspecto arousal. Né? E o que Ortoni, Clore e Collins falam é que muitas teorias ficam girando em torno do aspecto appraisal e do aspecto arousal. E colocam emoções no meio. Algumas jogam mais para o appraisal, outras jogam mais para o arousal, outros ficam no meio entre os dois. Tá? E definem a emoção como uma coisa intermediária. Okay? Uma visão totalmente distinta dessa é aquela visão da canhameiro, de um aspecto homeostático. Né? Ou seja, a ideia de que as emoções são fatores de regulação em sistemas de controle. De alguma forma, eu tenho que estar gerando esse aspecto homeostático. Outros, que nem o Sloman, vão estar tentando caracterizar a emoção como um comportamento de exceção, com aquela ideia dos alarmes. Tá certo? Outros vão estar focalizando no aspecto de modificação, ou seja, a ideia de que as emoções são amplificadores de valorações que afetam o julgamento. Né? E aí, olha que coisa, como a coisa fica estranha, né? Mas, poxa... Mas segundo o aspecto appraisal, é a própria avaliação que é a emoção. Mas segundo os modificadores, não. É como essa avaliação ela é alterada. Né? Então, olha que confusão, é uma salada isso aqui. A gente pegar e tentar definir, encontrar uma definição única e completa de emoção é uma impossibilidade. Cada um usa como quer. Tá certo? Por fim... Tem alguns pesquisadores que vão definir emoções como uma espécie de conhecimento default de uma criatura, né, que pode ser obtido por herança genética para tomada de decisões e que tem a ver com o sucesso que um organismo atinge os seus propósitos. Então, vamos dizer o quê? Que essa ideia de conhecimento default está de acordo com essa ideia de appraisal, né, no seguinte sentido. Olha... Se eu não levar em consideração nenhum tipo de conhecimento que eu adquiri da minha interação com o mundo, a minha herança genética me dá um conceito default que é a melhor maneira de agir, pelo menos historicamente, dentro da minha espécie. Se eu herdei esses genes, é porque eles foram genes de sucesso. É porque eles foram genes que, de uma certa forma... fizeram com que esse meu conhecimento default, que vem a partir do aspecto appraisal, fizesse com que eu tomasse as melhores decisões para poder conseguir chegar até aqui. Tá certo? Então, de uma certa forma, é um pouco aquela ideia que nós temos da intuição. Né? As pessoas falam que as mulheres têm uma intuição muito forte. O que é a intuição? A intuição é esse conhecimento default, é ouvir a emoção. É aquela decisão que você toma, não baseado numa explicação lógica, numa explicação racional, mas você fala, não, eu tenho a intuição de que essa é a melhor maneira de agir. O que você está fazendo quando você faz isso? Você está usando esse conhecimento default que você herdou da sua espécie. Você herdou isso e, de fato, aquela intuição, aquela sensação que você tem de que aquela é a melhor decisão a tomar, ela vem da onde? Ela vem de uma história. Ela vem da história dos nossos genes, que me trouxeram até aqui e que eu sobrevivi até aqui, portanto, não deve ser uma decisão ruim. Tá? Ou seja, é isso que o Goleman coloca lá na história da inteligência emocional. Muitas vezes você ignorar a emoção na tomada de decisões é você jogar fora esse conhecimento default que te trouxe até aqui. Você tentar tomar uma decisão olhando somente uma circunstância externa, você pode estar jogando isso aqui no lixo e a sua decisão pode estar equivocada por conta disso. Tá certo? Então, vejam que transparência interessante, porque ela nos dá um grande resumo da grande salada que é essa área de emoções em sistemas inteligentes. É uma área com muitas promessas, é uma área que tem bastante coisa interessante que pode nos ajudar a trabalhar com essa ideia de tomada de decisão, mas para cada vez que a gente for usar, nós temos que assumir uma postura e temos que definir o que, que nós estamos querendo dizer por emoções. É emoções a Sloma, emoções a Canhameiro, emoções a Orton e Clore Collins, que tipo de emoção que nós estamos efetivamente utilizando. Tá? Porque senão a gente vai ficar perdido aqui nessa salada aqui. Né? Tem muitas coisas parecidas aqui, mas tem muitas coisas distintas também. Né? Tem gente que prefere, ao invés de falar de emoções, prefere falar de sistema emocional. E aí joga lá em sistema emocional, todas essas coisas que estão aqui, né? Emoções, afetos, motivações, drives, impulsos, desejos, sei lá. Né? E aí sim você tem um funcionamento mais coerente do sistema. Mas mesmo assim a gente tem que estar definindo caso a caso para a coisa ficar interessante. Tá ok? Bom, gente, na aula que vem nós vamos estar falando um pouquinho sobre seleção de ação, né? E aí, nós vamos voltar nessa questão das emoções, porque nós vamos ver que a maioria dos mecanismos que são usados hoje para seleção de ação, de uma certa forma, envolvem algum aspecto emocional, seja uma emoção de fato, seja uma motivação, seja um drive, e aí nós vamos poder ver alguns exemplos práticos de como que essas emoções, elas podem, de fato, influenciar no comportamento, né? Eu aqui só contei a historinha, mas não mostrei as técnicas, tá? Na aula que vem eu vou estar mostrando um pouquinho das técnicas para vocês entenderem melhor como que as emoções elas influenciam no comportamento dos diferentes agentes. Tá ok? É isso aí então e até a próxima aula.